Dispenso a testemunha, senhor Júlio Marcelo de Oliveira, e solicito à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho.
Senhor presidente, a gente vai continuar. Deixa eu só fazer um argumento aqui. No nosso caso é o seguinte, nós temos 5 aqui que defendem a presidenta Dilma, contra 15. Eles fizeram um revezamento, foram almoçar, saíram e tal. Nós estamos aqui o tempo todo. Já está insalubre. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que a gente continuasse no dia de amanhã. No dia de amanhã. Todo mundo está aqui.
Tem mais
É visível o cansaço da comissão. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que a gente começasse amanhã por esse
horas,
depoente.
O senhor marcou.
Não, vai atrasar. Eu vou atender parcialmente o senador Lindbergh, providenciando um lanche para todos
bem,
os senadores.
Senhor presidente.
Não, ele vai fazer o segundo.
As testemunhas são intimadas com 24 horas de antecedência, senhor presidente. Nós temos que levar adiante.
Lindbergh gostaria de comer outro lanche? Que eu já dei um. Quer outro? Quer outro? Que eu já dei um. Quer? Eu mando buscar. Quer?
Aqui, pessoal do banheiro, bem rápido. Cadê o pergunta? O primeiro a perguntar sou eu.
Está muito esvaziado também a comissão, né?
Tem voto, tá bom.
Nós estamos aqui com...
Aquele revezamento que você falou, o pessoal vai jantar...
Nós estamos aqui com 6 senadores só.
Não, se deixar, não foi jantar, tá voltando, depois é ele. Não foi jantar, tá voltando.
Nós estamos com 6 senadores.
Exato. 5, 6... Está deliberando?
8, 9. Tem coro, não. Senhor presidente, não tem mais coro, não, aqui.
Me informa a secretaria que a semelhança de CPI para ouvir testemunha basta o presidente ou o relator.
A semelhança à CPI, presidente? Semelhança à CPI? Não há nenhuma semelhança à CPI aqui.
Acabei de ser informado.
Não, senhor presidente, na CPI
nós
não falamos só em 3 minutos. Na CPI nós temos direito a falar por 10 minutos.
Presidente, vamos ouvir o
depoente. Na CPI nós temos direito a falar por 10 minutos e não por 3.
Eu sou o primeiro a indagar.
Não, não há semelhança.
Não há deliberação, senadora Vanessa, por gentileza. Não há deliberação, não há necessidade de coro.
Basta apresentar uma questão de ordem.
Senadora Anamélia, podia ocupar a presidência para que o relator.
Senadora Anamélia, por gentileza, assuma a presidência para que eu possa indagar. Aqui há
os questionamentos ao depoente.
Senhora presidente, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, doutor Antônio Carlos Costa Dávila, indago a Vossa Senhoria 3 indagações. Primeira delas. Você vai ter de anotar.
Né? Acho, nobre presidente, foram... eu acho que tem que qualificar primeiro a testemunha. É preciso pelo menos informar para todos nós.
Já está qualificado e compromissado.
A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Doutor Antônio Carlos, primeira delas, como foram detectadas, em que consistiram as chamadas pedaladas fiscais? Qual foi a sua atuação, qual foi a atuação do Tribunal de Contas da União a respeito? Quais são as condutas apontadas como irregulares pelo Tribunal e que autoridades estão sendo responsabilizadas? Segunda, qual a gravidade dessa prática para as finanças públicas, a rigidez do sistema financeiro e a proteção dos acionistas minoritários de uma sociedade de economia mista de capital aberto, como é o caso do Banco do Brasil? Terceira e última, no ano de 2015, houve algum acréscimo dos valores devidos ao Banco do Brasil relativos ao chamado Plano Safra? Qual é a origem desses valores? Há algum indício de continuidade das pedaladas em outras instituições no ano de 2015? São as indagações que faz o doutor Antônio Carlos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor relator. Boa noite a todos. Senhores
com a palavra
senadores.
Obrigado, testemunha, doutor Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho.
As irregularidades iniciaram numa representação formulada pelo procurador Júlio Marcelo no mês de agosto de 2014, que solicitava que fossem, entre outros aspectos, analisadas as transferências financeiras que estavam sendo ou não realizadas para as instituições financeiras federais controladas pela União e Fundo de Garantia, Programa Minha Casa Minha Vida, outros atrasos também no repasse de recursos de royalties e para o FNDE, neste caso, oriunda de representação formulada por mim mesmo ao secretário, que depois encaminhou ao ministro relator. E assim que a representação foi formulada pelo procurador Júlio Marcelo, o ministro José Múcio Monteiro, que era o relator à época, o relator da LUG, que nós assim chamamos no Tribunal de Contas, que envolvia Tesouro Nacional, Banco Central, portanto ele era o relator que cuidava dessas entidades, ele determinou, se não me engano, no dia 28 de agosto, que se procedesse à inspeção para verificar as evidências de ilícitos que estavam sendo narradas pela representação do procurador Júlio Marcelo. A auditoria teve uma fase de planejamento no mês de setembro, durou mais ou menos um mês, foi coordenada por mim com a presença de mais um auditor federal de controle externo, que é o Charles. Executamos a auditoria ao longo do mês de outubro. Isso é muito importante frisar, e eu gostaria de deixar muito bem frisado desde já, que era uma auditoria realizada num período muito sensível, era um período pré-eleitoral, e não há, já quero deixar registrado, nenhuma notícia em jornal da época que tenha sequer colocado uma palavra sobre qualquer informação que foi obtida nessa auditoria. Tivemos o maior cuidado de guardar, manter em sigilo, em resguardo, todas as informações que foram obtidas.
Outubro de 14?
Outubro de 14.
Foi o início? Desculpa, só para eu me localizar.
A auditoria teve a execução no início de outubro de 14 e o término foi na primeira semana de novembro, se não estou enganado. A execução. Depois da execução, houve a elaboração do relatório. Eu era o coordenador e eu elaborei o relatório daquele processo que depois ficou chamado como sendo pedaladas fiscais. E o termo pedaladas fiscais foi tratado, não foi um termo utilizado pela equipe, jamais foi utilizado pela equipe ao longo do trabalho, foi um termo que surgiu, que depois serviu para disseminar para toda a sociedade o que havia acontecido. Né? Nós sempre tivemos muito cuidado de dar um tratamento muito respeitoso ao que estava sendo identificado naquela época. Né? E qual que foi a atuação do TCU? É muito bom que se frise. Jamais houve por qualquer autoridade, auditor, secretário ou qualquer diretor, qualquer tipo conduta para que A ou B fosse prejudicado, para que fosse acelerado qualquer processo. Sempre houve, assim como nas demais auditorias que sempre participei desde 2004 no TCU, total respeito ao trabalho dos auditores.
Conclua, doutor Antônio Carlos, por favor, as suas considerações iniciais.
Obrigado.
O tempo já acabou.
Em relação à gravidade, o que foi identificado no relatório das pedaladas, no meu ponto de vista, é de gravidade altíssima. Né? Foram identificadas ali ofensas seríssimas aos mais fundamentais princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não à toa que depois, por intermédio do Acordo 825 do ministro José Múcio, que foi aprovado por unanimidade pelo plenário do TCU, foram chamadas em audiência 17 autoridades e servidores públicos. Com relação a 2015, no meu ponto de vista, houve...
Conclua, doutor Antônio Carlos, vossa senhoria terá a oportunidade de continuar suas considerações.
Concluindo, senhor presidente, em 2015 houve, no meu entendimento, principalmente em relação a Plano Safra, PSI, a continuidade da realização das operações de crédito vedadas pelo artigo 36 da LRF.
Passo a palavra ao senhor relator.
Mas o meu microfone não funciona. Agora funcionou. Eu gostaria de, nos 2 minutos que tem, eu vou reiterar as perguntas de tal modo que vossa senhoria possa concluir nos 2 minutos que lhe remanescem.
Por que que o entendimento é de que houve a continuidade das operações de crédito vedadas pela LRF em 2015? No final de 2014, o saldo devedor junto ao Banco do Brasil, referente ao Plano Safra, era de cerca de 10,9 bilhões de reais. Esses 10,9 bilhões de reais eram formados basicamente por 2 montantes. 2,6 bilhões referentes às equalizações apuradas no segundo semestre de 2014, que deveriam ter sido pagas, honradas, no dia 2 de janeiro de 2015, e não o foram, e o restante, cerca de 8,3 bilhões, referente ao saldo de dívidas existentes junto ao Banco do Brasil, em razão de equalizações que, nos semestres anteriores, também chamadas de período de equalização, não foram transferidas para o Banco do Brasil. Ou seja, em cada um dos primeiros dias dos semestres subsequentes ao período de equalização, a União, ao deixar de transferir ao Banco do Brasil os recursos correspondentes, obtinha, de maneira implícita, evidentemente sem a formalização de contrato, justamente por isso que a LRF veda que o ente controlador obtenha operações de crédito junto à instituição controlada, obtinha implicitamente um financiamento da instituição financeira, no caso, o Banco do Brasil. E, no dia 2 de janeiro, ao não quitar novamente o saldo acumulado, ocorreu também, nesse caso, uma outra operação de crédito. Então, no meu entendimento, no primeiro dia de 2015, o que se tem é a ocorrência de 2 operações de crédito. A primeira, referente às equalizações que não foram quitadas relativas ao segundo semestre de 2014, que deveriam ter sido pagas no início de janeiro. E a segunda, em relação ao refinanciamento, à rolagem de um saldo devedor no valor de 8,3 bilhões, que também já deveria ter sido pago no início de janeiro.
Derradeiro minuto, eu mais uma vez reitero a indagação para os esclarecimentos finais da iminente testemunha dos temas que eu abordei aqui na minha indagação no minuto final.
E por que que isso é grave e por que que isso tem uma influência no sistema financeiro? O artigo 33 da LRF, que é um artigo pouco citado, ele diz que operações de crédito contratadas pelas instituições financeiras em desobediência às condições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser consideradas nulas, devem ser canceladas e o montante do principal que foi concedido via empréstimo deve ser devolvido à instituição financeira sem qualquer tipo de remuneração de juros ou qualquer outro encargo. Significa dizer o seguinte: considerado que as operações de crédito junto a Banco do Brasil, junto a BNDES, são operações de crédito que não atenderam ao disposto na LRF, pelo contrário, foram contrárias às vedações da LRF.
Não tem BNDES.
Que, nesse caso, o que haveria era toda a remuneração que a União pagou ao Banco do Brasil, ao BNDES, no caso do Banco do Brasil, a remuneração à taxa Selic dos débitos em atraso, deveria ser devolvida para a União. E, no caso, foi entregue ao Banco do Brasil. Dividendos foram distribuídos pelo Banco do Brasil a acionistas privados também. Então, você teve uma prática que é possível que, ao fim e ao cabo, tenha gerado um dano ao erário, porque se você manda cancelar essa operação e reverter a entrega dos juros que foram entregues ao Banco do Brasil, como fazer para recuperar esse montante que foi entregue via dividendos para o setor privado.
Passa a palavra a primeira senadora inscrita, a senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Obrigada, presidente. Pergunto para o doutor Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho o seguinte. A parte da lei de responsabilidade fiscal, a lei 7.492, de 1986, a chamada lei do colarinho branco, veda em seu artigo 17... que qualquer banco conceda qualquer empréstimo a qualquer um que seja seu controlador, sob pena, inclusive, de reclusão. Diante dessa afirmação e dessa situação legal, eu pergunto ao senhor, o Tribunal de Contas da União analisou as operações sob esse ponto de vista e sob esta legislação?
Tirar aquela cadeira para eles se acomodarem ali no...
Posso falar, senhor presidente?
Passa a palavra à testemunha do doutor Antônio Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Senadora Ana Amélia, a auditoria do tribunal não chegou a analisar esse dispositivo explicitamente. A auditoria nem poderia, no meu ponto de vista, porque o trabalho que o auditor do Tribunal de Contas da União no exercício do controle externo, não é verificar a prática de crimes. O Tribunal de Contas, os auditores do Tribunal de Contas, verificam se, sob o aspecto administrativo, de gestão fiscal, se aquela conduta foi ou não compatível com o que estabelece a norma. Em nenhum momento dos relatórios, que até hoje eu instruí no Tribunal, existe qualquer determinação ou proposta de encaminhamento que eu tenha feito ou qualquer outro colega que tenha participado de auditorias comigo no sentido de dizer se ato X ou Y foi um crime tipificado pelo Código Penal ou pela Lei 7.492 de 86. Então, eu nem poderia dizer que aquela conduta foi ou não um crime tipificado por essa norma.
Senadora Ana Amélia, vossa...
Um esclarecimento. E no caso do que foi verificado, foi constatado o crime?
Com a palavra, testemunha do doutor Antônio Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Senadora, eu repito, quando eu faço os trabalhos de auditoria, eu não verifico se conduta X ou Y é tipificada como um crime. Eu verifico se aquele ato praticado por um gestor público se enquadra ou não em determinado tipo legal, se aquele ato, de alguma forma, foi contrário ou não ao que estabelece a legislação. No processo do 021.643/2014-8 do Tribunal, o que foi verificado lá é uma série de atos que foram praticados por diversos gestores públicos, ao todo foram 17, que naquela época foram identificados como atos que contrariavam determinados pontos da legislação. Alguns atos menos graves e outros atos, do meu ponto de vista, gravíssimos, porque, repito, como já disse anteriormente, foram atos que atacaram ou que não respeitaram os mais fundamentais princípios da lei de responsabilidade fiscal, como é o caso do artigo 36, que proíbe que uma instituição financeira financie o seu ente controlador. A LRF, de maneira clara, quer impedir o que aconteceu naquele período anterior à aprovação da lei de responsabilidade fiscal, qual seja, impedir que o ente controlador utilize o seu poder de império para, de maneira unilateral, ao arrepio da vontade da instituição financeira, obtenha fontes de financiamento para suas políticas públicas, em detrimento dos interesses não só do acionista controlador, de toda a sociedade, mas também dos acionistas privados e minoritários daquela instituição.